As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém, através da Esquadra de Torres Novas, da Divisão Policial de Tomar e em conjunto com a Segurança Social, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e a Autoridade Tributária e Aduaneira, promoveu uma ação de fiscalização em 5 casas de acolhimento e lares de idosos na cidade de Torres Novas. Segundo o mesmo esclarecimento, 2 desses estabelecimentos foram mesmo encerrados administrativamente por não possuírem as condições legais exigíveis ao exercício da atividade. Registo para a identificação de uma situação de suspeita de crime de maus-tratos a pessoa idosa, tendo a vítima sido transportada para unidade hospitalar. Foram ainda elaborados vários autos de notícia por contra-ordenações respeitantes a infrações fiscais e relativas à segurança económica e alimentar. Os factos de natureza criminal serão encaminhados para o Ministério Público de Torres Novas. Uma mulher de 30 anos foi detida pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas da prática de violência doméstica contra o próprio marido. Aconteceu em Vila Nova da Barquinha. No esclarecimento remetido para a nossa redação, o Comando Distrital de Santarém, da GNR, refere que foi possível apurar que a suspeita agredia de forma reiterada e ameaçava de morte, com recurso à arma branca, o seu companheiro de 35 anos. Ainda no seguimento das diligências de investigação, os militares verificaram que a suspeita permanecia de forma ilegal em território português, tendo sido notificada para abandonar o país e o espaço Schengen no prazo de 20 dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade o aumento de preços no parque de estacionamento da Praça da República, precisamente a estrutura situada atrás do edifício da autarquia. A nova tabela entra em vigor a partir de 1 de março, sendo que, convém deixar claro, a meia hora inicial continua gratuita para os utilizadores. Os preços futuros ainda serão tornados públicos em breve, mas para já, por aquilo que foi possível apurar, os maiores aumentos dizem respeito às avenças. Neste particular, a avença diurna, das 8 às 20 horas, aumenta de 40 para 60 euros por mês, enquanto os residentes, também aqui a respectiva avença, entenda-se, vão ver o preço subir dos atuais 35 para os 45 euros. Está em causa o estacionamento durante todos os dias, 24 horas por dia. Este aumento de preços é justificado pela procura pelas avenças, precisamente procura essa que já tem uma espera de quase 2 anos. Nesse sentido, o município entendeu por bem aumentar as tarifas deste título para tentar empurrar os automobilistas para o parque da zona desportiva, cujos preços irão continuar como até aqui.
Rádio Web, informação.
Centenas de crianças deram vida ao arranque do Carnaval em Tomar. Na manhã desta sexta-feira, jardins de escola e primeiro ciclo encheram algumas das principais artérias da cidade com um desfile subordinado às questões ambientais e que foi acompanhado por muitas pessoas ao longo de todo o percurso. Depois, já na Praça da República, houve espaço para a folia e para a animação numa organização de Tomar Iniciativas e com o apoio do município. A este propósito, em declarações prestadas à ERTE, o vice-presidente do município de Tomar, Hugo Cristóvão, falou desta realização.
Penso que já se tornou uma tradição. Eu relembro como é que de alguma forma começou. Nós no mandato anterior começámos, havia algumas escolas que faziam por sua iniciativa, mas umas saíam de manhã, outras saíam à tarde, umas saíam à sexta, outras à segunda, e nós, uma questão até de organização do espaço público, começámos a coordenar, porque até por uma questão de maior segurança, para vir à SPA acompanhar, mas também uma questão de limpeza, porque há sempre, enfim, os papelinhos, os confetes, e portanto para que houvesse um único desfile, com esta concentração aqui na Praça da República, acima de tudo por essas questões práticas e logísticas. Claro que ao ser assim, também dá uma outra escala, uma outra dimensão, e quer para as crianças, quer para os pais e para a comunidade que queira e possa vir assistir, naturalmente tem outra beleza, tem de facto outra escala. Claro, participam as escolas e as creches que assim entendem, mas como dizia, acho que já se tornou de certa forma uma tradição, e é aqui uma manhã divertida, mas acima de tudo divertida para as crianças. É essa a razão de estarmos aqui, e é para elas acima de tudo que se destina. Temos vindo também a melhorar aqui com esta definição, no fundo, desta bolsa aqui na Praça da República, porque há sempre os pais ou os avós, enfim, os familiares que tentam chegar o mais próximo possível da sua, enfim, do seu educando para tirar a selfie, a fotografia, ou que seja, mas nós temos que, acima de tudo, garantir que as crianças estão em conforto, estão à vontade, e, como dizia, isso é o mais importante, que seja um dia divertido para as crianças, são memórias também com que vão ficando.
A Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar, Maria de Lourdes Ferromal, foi a convidada de mais uma edição do programa Freguesia à Freguesia, da ERTS, onde fez um balanço à primeira metade do atual mandato e perspectivou alguns dos objetivos para os próximos tempos. Neste contexto, Lourdes Ferromal destacou, entre outros processos, a obra do cemitério e a instalação na freguesia da Loja do Cidadão.
Destaco, nestes dois anos de mandato, a obra de ampliação do cemitério, que foi conseguida a muito custo e que a primeira fase da obra já está concluída, que nesse caso é empreitada com o apoio da Câmara Municipal de Tomar, sendo certo que um investimento da parte da Junta de Freguesia também, que se situa na componente da Junta de Freguesia, nas despesas que já fizemos, à volta de 32 mil euros. A empreitada da Câmara foi cerca de 120 mil euros. Portanto, essa obra era fundamental, porque estávamos com o nosso cemitério, só temos um cemitério em São Pedro, o que é, pronto, o que é bom, por um lado, mas que já estava a ficar bastante preocupante a situação, mesmo muito preocupante. Mas pronto, estávamos ultrapassados, agora vamos investir este ano, vamos requalificar as casas de banho, vamos também ainda e necessariamente dividir a parte interior, porque não está nada feito na parte interior, a não ser ter terra. Uhum. Portanto, vamos fazer essa parte. O que é que vamos fazer também, ou o que é que já fizemos? Tivemos também a abertura do Espaço Cidadão na nossa freguesia, que tem tido uma grande procura por parte quer dos residentes na freguesia, mas também muito mais por os residentes no concelho. Portanto, o espaço tem estado a dar as respostas que as pessoas precisam, nomeadamente a renovação da carta de condução, do cartão de cidadão, de chave móvel digital, também algumas marcações do CEF e outros documentos que se têm estado a tratar.
Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, defende a construção de um hospital central que sirva toda a região, em especial o seu concelho, assim como Tomar, Torres Novas, Entroncamento, Alcanena e Ferreira do Zezer. Em entrevista concedida à ERTS, o autarca fez um ponto de situação em torno do acesso à saúde por parte da sua população, que nesta fase, recorde-se, está a ser encaminhada para o Hospital de Leiria, ou seja, a unidade de Abrantes deixou de ser a referência.
É um velho problema que o nosso concelho tem. Há muitos anos atrás, quando se construíram na nossa região três hospitais, em Abrantes, Tomar e Torres Novas, porventura nessa altura é que se deveria ter pensado a longo prazo e tentar perceber o que é que seria efetivamente melhor para servir todos estes concelhos. O que é que nós temos hoje? Temos efetivamente três concelhos, mas temos Tomar, Torres Novas e Ourém, que não estão devidamente servidos, porque, como se sabe, Tomar tem um hospital, mas tem algumas poucas valências, Torres Novas tem um hospital, mas tem algumas poucas valências, e o hospital de referência do Médio Tejo é Abrantes, com todas as valências, ou com aquilo que todos têm, com aquilo que é necessário. E obviamente que isso é uma situação que nos preocupa, porque Ourém também tem uma característica, porque está aqui numa charneira entre o Médio Tejo e a zona de Leiria. E é por isso que no passado também houve diversas movimentações e diversos processos no sentido de que o hospital de referência de Ourém deixasse de ser Abrantes e passasse a ser Leiria. Fomos verificando que nos últimos meses, talvez anos até, que embora tenha havido essa decisão a nível superior, ela, em termos de INEM, não estava a ser cumprida. O que estava a acontecer é que os doentes de Ourém que fossem aos centros de saúde ou aos postos de saúde do concelho e que tivessem que ir para os hospitais de Leiria, que os médicos os enviavam para Leiria. Tudo bem. Mas se fosse através do INEM, da emergência médica, estavam a ser encaminhados para Abrantes. E foi por isso que recentemente tivemos uma reunião na ARS, com o Sr. Presidente da ARS, e onde esteve também o Sr. Presidente do INEM, e onde abordámos esta situação e onde demos conta do nosso desconforto em relação à mesma. E hoje, podemos dizer que após essa reunião houve evolução e que hoje os corpos de bombeiros já têm indicações para que encaminhem sempre os doentes para a Leiria, que foi aquilo que nós solicitámos, porque nos parece que é aquilo que é mais lógico e que é aquilo que nós, aqui em Orém, mais entendemos que é ser melhor para nós. Em relação ao hospital, obviamente que nós não temos a validade de defender um hospital para Orém. Agora, podemos ter a validade de defender, no âmbito do Médio Tejo, um novo hospital central para toda esta região. E perguntam-me, então o que é que se faziam aos hospitais de Tomar e de Torres Novas? Hoje há um problema identificado, que é uma grande falta de unidades de cuidados continuados. Pode ser uma solução, porque as infraestruturas estão criadas, tanto em Tomar como em Torres Novas, para que possamos, no futuro, que essas duas unidades possam ser transformadas nesse tipo de unidades.
O município de Tomar vai apoiar durante este ano as coletividades e associações do concelho com cerca de 500 mil euros no âmbito do programa de apoio ao associativismo. Os números foram divulgados na ERTS no programa Às Terças Com, neste caso pelo vereador Hugo Cristóvão.
Valores globais são cerca de 550 mil euros só para o programa de apoio ao associativismo, porque depois o município apoia de outras formas. Mas, portanto, no programa de apoio ao associativismo, das cerca de 200 e algumas associações que tivemos, este ano concorreram cerca de 70, não tenho presente o número exato, mas cerca de 70 aos três programas existentes. Portanto, temos o chamado programa Porta Aberta, que é o mais simples, que é um valor base, neste caso 250 euros, e que é dado às associações que concorrem e que são aquelas associações que não têm realmente já atividade, mais que não seja abrir ao sábado ou ao domingo, e, enfim, para vender uns cafés, mas que são um espaço de encontro muitas vezes em algumas aldeias que não têm às vezes nenhum café, ou mesmo tendo, continuam a ter esse papel, pelo menos, de espaço de encontro. E, portanto, esse é um apoio muito simples e digamos, sem, até simples também no sentido daquilo que as entidades têm que entregar, porque é apenas, no fundo, fazer prova de vida, entre aspas, ou seja, tem que ter os estatutos aprovados, tem que ter órgãos sociais eleitos e tem que ter contas aprovadas em Assembleia Geral. Estamos a falar de dinheiros públicos, portanto, essas regras não podem deixar de ser cumpridas. Mas depois também, portanto, os outros dois programas, esses sim, bem mais significativos, o programa 1, que tem a ver com a atividade regular, sei lá, por exemplo, os clubes desportivos, que têm atividade ao longo nesta ou naquela modalidade ao longo de toda a época, ou, digamos, associações mais culturais, que têm também atividade, portanto, sei lá, uma banda filarmónica, tem atividade, digamos, todo o ano, portanto, isso é a atividade regular. E depois o programa 2, que tem a ver com apoio a eventos, portanto, atividades que ocorrem uma única vez ou apenas algumas vezes ao longo do ano.
José Delgado, também vereador na autarquia na Bantina e comentador do respectivo espaço informativo, referiu que estes apoios têm de ser avaliados na linha das atividades desenvolvidas por cada uma das coletividades.
Os subsídios, no fundo, não se trata de outra coisa, têm que ser avaliados. Não é quanto, mas é como. A grande diferença é aqui. Porque às vezes 5 mil euros para algumas associações, ou porque os clubes são associações, as próprias ordens profissionais são associações, portanto tudo é associação. 5 mil numa associação pequena é muito dinheiro, e eles com esse dinheiro fazem tanto. Num grande clube 5 mil não é nada, até ficam a olhar para os 5 mil só isto. Portanto, por isso não tem a ver com a quantidade de dinheiro, mas como é que vai ser aplicado. E as associações têm que saber alavancar o dinheiro que lhes chega. Para isso é preciso ter planeamento e organização e terem objetivos bem definidos dentro daquilo que são os seus estatutos, como é lógico, mas acima de tudo depois criar eventos que sejam importantes para a região, para envolver as pessoas, que os associados em si, quando uma associação, quando não consegue envolver os seus associados, quando não consegue que os seus associados venham à associação, quer dizer que qualquer coisa está mal. Portanto, é preciso um trabalho de carolice, pura carolice, e muitas vezes aturar coisas difíceis de aturar para levar uma associação para a frente. E o importante é existir um regulamento. Os regulamentos valem o que valem, cada um que faça, cada um fará um regulamento diferente. Podem ter cruzamentos, mas saem coisas diferentes. Faz-me lembrar hoje os contratos interadministrativos com as juntas, tem a ver, cada um irá fazer os seus critérios. Agora, se os critérios existem, são aqueles, não são outros. Podemos sempre melhorar. E as associações devem contribuir, se fizer chegar à Câmara, melhorias para que esses regulamentos sejam eficazes, que é isso que se quer.
A Rua da Bica, em Casal Novo, freguesia de Casais Alviubeira, Tomar, já tem um oratório. Iniciativa de Luís Duarte, presidente da Associação da Venda Nova, sendo que houve registro para a realização de uma cerimónia com a presença do padre Sérgio Santos. Em entrevista concedida a Manuel Subtil, Luís Duarte explicou que este oratório estará sempre ao serviço de todos quantos assim o entenderem.
Gostava de ter aqui alguma coisa gira aqui na minha rua. Houve aqui algumas ruas da nossa freguesia que têm fontanários. Aqui não tínhamos nada. Levou-me a fazer aqui uma coisinha gira e também me ofereceram uns santinhos da parte da família Cardoso da Unimar. Me ofereceram uns santinhos e os santinhos, como não gostam de estar numa caixa, fiz questão de fazer aqui um oratóriozinho, tipo uma capelinha, e pus a data até da inauguração com o dia 14 de 2, porque foi no dia 14, fez 25 anos, que faleceu o Manito, o antigo dono da Unimar, o Dilmano Cardoso. E eu, como alguns santinhos eram deles, fiz questão de pôr a inauguração com o dia 14, o dia de São Valentim, que fez 25 anos. É uma homenagem aos meus familiares também falecidos e uma homenagem à família Cardoso e ao Dilmano Cardoso, à Dona Emília e ao Eurico, porque foram eles que me deram os santinhos. Eles, como tinham muita fé, e eu também tenho a minha fé, com certeza, e por isso fiz aqui uma homenagem, fiz aqui um oratóriozinho, tipo uma capelinha aqui na minha rua, na Rua da Bica, sim.
E que vai ser benzido pelo padre Sérgio Santos.
Sim, vai ser benzido pelo seu padre Sérgio Santos, e pronto, e fica aqui mesmo à bordinha da estrada. Quem quiser vir visitar, pode vir visitar, tenho todo o gosto que as pessoas venham cá, e que venham cá, porque tenho ali cerca de 17 santinhos, e está uma capelinha que eu fiz com todo o gosto, fui eu que construí, está muito giro mesmo.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Nos dias 14 e 15 do corrente mês, no pavilhão municipal da Torre da Marinha, Seixal, decorreu, no ano em que se comemora o seu 50º aniversário, o 14º Congresso da CGTP-IN. Esta reunião magna contou com a participação de mais de 700 delegados em representação das estruturas da CGTP-IN nos diversos setores, sob o lema Lutar, Avançar nos Direitos, Valorizar os Trabalhadores por um Portugal com Futuro. A CGTP-IN foi criada pelos trabalhadores portugueses nos tempos de resistência ao fascismo, teve um papel decisivo na Revolução de Abril e hoje desenvolve uma ação muito importante na defesa dos interesses de classe dos trabalhadores, combatendo o agravamento da exploração e do empobrecimento. Durante o Congresso foram aprovados vários documentos, dos quais se destacam a Carta Reivindicativa, aprovada por unanimidade pelos delegados, o Programa de Ação para os Anos 2020 a 2024, aprovado por larga maioria, com um voto contra e 56 abstenções, o Relatório de Atividades 2016 a 2020, duas resoluções e seis moções. Foram eleitos os 147 elementos do Conselho Nacional, em lista que recebeu mais de 94% dos votos. Foi ainda eleita a nova secretária-geral da CGTP-IN, Isabel Camarinha, dirigente do Sindicato do Comércio de Escritórios e Serviços e coordenador do SESP, que assim substitui Herménio Carlos no cargo. No já referido programa de ação, no capítulo dedicado à ação e à luta reivindicativa, esta é considerada como indispensável para efetivar o direito de negociação e contratação coletiva, para promover o aumento geral dos salários e a justiça na repartição da riqueza, para reduzir o período normal de trabalho e combater a desregulação dos horários, para defender o emprego com direitos, combatendo a precariedade. Ficou ainda reafirmada a exigência de um aumento geral dos salários em 90 euros para todos os trabalhadores e pela fixação do salário mínimo nacional em 850 euros a curto prazo. Este Congresso decorreu num tempo que não se apresenta fácil em matéria de valorização do trabalho dos trabalhadores, sendo previsível que, a não haver respostas aceitáveis por parte do Governo às reivindicações dos trabalhadores, a conflitualidade e a contestação social venham a aumentar significativamente. O que se está a passar nas negociações entre os sindicatos dos trabalhadores da administração pública e o Governo é bem um exemplo disso. É inaceitável e pouco sério que o Governo continue a apresentar propostas de aumento de 10 euros mensais para os trabalhadores incluídos nos níveis 4 e 5 da tabela remuneratória única, e aumentos de 2, 3, 4 e 6 euros mensais para os restantes trabalhadores. Esta proposta não faz a justiça que é devida aos trabalhadores da administração pública, porque não responde a cerca de 10 anos de salários congelados. Os trabalhadores da administração pública devem ser valorizados e qualificados, pois só assim as populações podem ter serviços públicos de qualidade.
Está concluída esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.